Vamos fazer uma apresentação sobre features. Quem é que já ouviu falar do módulo features? Três pessoas deste lado, deste lado, não tive tempo para conseguir ver quem é que levantou a mão. Provavelmente não vão aprender muita coisa, mas pode ser que haja alguma coisa ou outra que aprendam. O meu nome é João Ventura, trabalho para a Trello e vou fazer esta apresentação sobre features. Primeiro começaria por dizer, há três coisas que interessam num site em Drupal. Vocês precisam de ter o código Drupal, que é básico. Depois tem aquilo que eu chamo os ficheiros de dados. São tudo o que está dentro da site ou default files. E lá costuma estar basicamente todas as imagens que vocês têm. Os ficheiros de imagens caches que são gerados também são lá colocados. Qualquer upload, mesmo que não seja de imagem, que seja feito para o site, também é lá colocado. E acaba por ficar por ser uma componente fundamental do vosso site, que não é nem dada pelo Drupal, nem é colocada na base de dados. Na base de dados estão coisas que interessam muito, todas as vossas views, todos os vossos content types estão na base de dados. O que não está na base de dados, ou melhor, o que também está na base de dados e que se calhar não interessa quando vocês passam do vosso desenvolvimento para o cliente, é todo o vosso conteúdo, que às vezes eu chamo ali o Lorem Ipsum Content, que eu sou um fã do módulo de Lorem Ipsum Generator, para não ter que estar a inventar muito. Ok, então qual é o problema? O problema é que vocês têm dois sites no fundo para gerir. Cada cliente que vocês têm, vocês vão ter dois sites. Vão ter um site que é o vosso, aquele de desenvolvimento, e pelo menos eu não conheço ninguém que diga ao cliente, olha, eu vou começar a desenvolver aí no vosso site, enquanto ele corre para o vosso público. Ou que sequer meta o site enquanto ainda está em desenvolvimento, já no domínio final, assim toda a gente pode seguir os vossos passos enquanto vão construindo. É giro, por acaso. Mas se alguém fizer isso, avisa-me, porque eu realmente gostava de ver a coisa a funcionar. Portanto, vocês têm o vosso site, têm o site do cliente, e há uma altura em que vocês têm o vosso site todo lindíssimo e no cliente não está nada. Começam por instalar lá o Drupal, se calhar o que fazem é pegam um zip de todo o vosso sistema e colocam lá, levando com isso todo o lixo, se calhar, que geraram no site ou files atrás. Se calhar também pegam a base de dados toda que fizeram, fazem um dump, levam para o cliente, fazem estranho e vão lá, estão certo a correr. O que é muito bom para a primeira vez. A segunda vez, será que vale a pena fazer isso? Vocês continuaram a desenvolver o vosso site. O cliente, entretanto, criou uma série de conteúdo. Vocês desenvolveram os vossos views novos, não puxaram os dados do cliente. E o que é que querem fazer? Pegam a base de dados e reescrevem o cliente e ele perde todo o conteúdo que tem. Nem é boa ideia. Portanto, o problema que temos é como passar as coisas de um lado para o outro e de uma forma que seja a forma correta. A forma correta, segundo o meu entendimento e sobre sites grandes, é usar gestores de conteúdo de versões. Quem é que já ouviu falar do CVS, ou do Git, ou do Subversion, toda a gente, ao menos alguns pontos. Quem ainda não ouviu falar, aquela coisa que o Joe falou sobre FTP, nunca se faz FTP com o site. Usa-se uma forma de um gestor de versões, faz-se o checkout no site de desenvolvimento e aí sincronizam os repositórios. Mesmo que a versão que está sincronizada com o gestor de versões, o sistema de controle de versões, não seja realmente a servida pelo FTP, pelo servidor, mas FTP não, sinceramente. Portanto, o problema é como é que conseguimos meter todo o nosso site em controle de versões. Há uma série de coisas que nós temos. Temos, por exemplo, nos content types, no CCK, são temos várias formas de fazer content type. Uma é ser só DB, portanto, vai-se ao site, admin, cria content type, cria-se um content type novo e aquilo fica lá na base de dados para todo o sempre. Uma forma também que é o Content Copy Module, que faz parte do CCK, em que colocam na base de dados, exportam para um ficheiro e depois podem ir ao site do vosso cliente e importam esse PHP que foi gerado pelo export. Uma forma hardcore de definir um content type é através do LookNodeInfo, em que vocês, por PHP, definem tudo o content type, que campos é que eles têm, qual é o nome do title. Ou podem usar o module features para vos salvar nesta coisa de como é que passam de um lado para o outro. O que é que o features faz? Aquilo é a explicação que está na página oficial do módulo. Basicamente, o que o features faz é pega em todos os módulos que têm de alguma forma o exportables e dá uma interface de utilização muito simpática de conseguirem gerir e agrupar os diferentes componentes numa unidade lógica e fazer a gestão da versão, verificar se há ou não alguma reescrita e de conseguirem fazer download da versão mais atual sem ter muita chatice. Isto é o que o Features faz. Se eu pudesse mostrar só uma imagem sobre o que é que o Features faz, é basicamente isto. Pega no que está na base de dados e coloca em formato de PHP. Os exportables atuais de features são todos estes. Portanto, podem ter content types, CCKs, views, o image cache, os filtros de input, as roles e permissions e através do C-Tools, export API, panels, open layers e há imensos que vão por aí. Isto, estas quatro secções que temos aqui são o que é que nós temos. Portanto, nós temos no canto superior esquerdo o que é o que vocês já normalmente têm na vossa instalação, Drupal, os módulos, os temas. Isso vocês fazem Drush, DL, ou se forem mais tradicionais vão ao site e fazem save as. Eu hoje em dia só faço Drush, DL. Quem é que aqui sabe usar o Drush? É a Cláudia, boa. A sério, eu não vi mais nenhuma, mas se calhar estava tímido. Dois. Uma parte é aprender a usar o Drush. Para quem está habituado a usar interfaces de utilização com RAT e etc., que é o que o Drupal vos dá, não é tão giro usar o Drush, mas é tão mais fácil. Poder dizer, por exemplo, para fazer download do módulo features, vocês têm de ir a http://drupal.org/project/features, escolher fazer para baixo umas quantas linhas, depois há lá uma lista do 6x e do 7x, do 6x dev e etc. E para escolher qual das versões é que vocês fazem download, e fazem right-click, gravam alguns, depois têm de fazer tar xvzf do xf desse fecheiro, no sítio correto, etc, etc, o que é uma grande seca. A forma mais fácil que eu hoje em dia faço é vou para a minha diretoria de instalação do Drupal, faço Drush DL Features, carrego em Enter, saca uma versão mais recente, instala no sítio correto e é tão mais simples. O que é que nós temos aqui mais? Neste lado aqui depois temos este, aqui trata-se um pouco do o que é funcional e aqui o que é conteúdo. Em termos de funcionalidade, também temos os content types, os roles, o vocabulário de taxonomia. Temos lá em cima as imagens, os MP3, os uploads que se fazem para o site. E aqui em baixo temos o conteúdo, os utilizadores, os termos de taxonomia. Como é que isto se associa, portanto, a funcionalidade do conteúdo. E, por outro lado, temos o que é que há em ficheiros, e o que é que há em ficheiros que pode ir com um sistema de controle de versões, e o que é que está na base de dados. E o que está na base de dados é um único chat com um sistema de controle de versões. O problema é que o vosso site, como vocês o vendem ao vosso cliente, isto aqui faz parte daquilo que vocês entregam. São as vossas views, são os vossos content types, os vossos CK, imagens cache, roles, tudo o que vocês queiram está aqui neste segmento. Portanto, isto aqui, tanto na base de dados, chateia, porque vocês entregam a base de dados original, se o vosso cliente modificar a base de dados, vocês não têm nenhuma forma de saber o que é que ele alterou. Podem começar a ir lá a todos os campos da base de dados e a todas as interfaces do Drupal e ver se aquilo está tudo mais ou menos na mesma, mas é possível que alguma coisa que esteja avariada tenha sido porque alguém alterou lá alguma coisinha pequena e de repente o que é que está aqui a passar. Portanto, o que o feature faz é traz isto também para a parte de ficheiros e com isso vocês podem pegar em toda esta área que está azul, meter o sistema de controle de versões e aquela parte que realmente me interessa pouco, que é o pelo menos eu não, se calhar sou demasiado programador, a mim nunca me pagam para desenvolver um site que tenha conteúdo. Se calhar algum de vocês, o conteúdo também faz parte daquilo que vocês têm de entregar ao cliente, a mim não, felizmente. Portanto, aquela parte ali eu nem quero saber o que o cliente mete lá. Pode ser ou trivialidade de crochê, ou pode ser documentos ultra secretos sobre a invasão da Líbia, para mim está tudo na mesma. Isto já são os links daquilo que eu gostava de falar. Portanto, o Features. Uma das coisas que o Features infelizmente não dá, trata-se das variáveis do Drupal. Todos nós, cada vez que vamos ao Google, na interface do Drupal, escrevemos qualquer coisa que é gravada em uma variável. Essa variável é gravada numa tabela do Drupal chamada Variables. E se vocês não têm essa table de variáveis sincronizada com o vosso site de cliente, há muita coisa que está a funcionar de forma diferente entre o vosso site de desenvolvimento e o site de produção. Infelizmente, o Features não suporta as variáveis de raiz. E porquê? Porque o Features só dá suporte a quem já tem exportável. E a parte de variáveis no Drupal 6 não é exportável. No 7 já tudo vai ser exportável, portanto aí já não vai haver essa questão. Mas no 6, se querem conseguir exportar as variáveis, têm de usar o módulo Stongrow. Também há um módulo chamado Features Extra, que dá suporte a algumas de exportáveis, a algumas coisas que não têm exportáveis, como blocos. Os blocos também é uma coisa que toda a gente usa em Drupal, portanto, nós fazemos muita coisinha, metemos lá num bloco, esse bloco é configurado para aparecer em algumas páginas e acaba por ser uma parte muito importante do vosso site e que seria bom conseguir não estar só na base de dados, mas infelizmente o Features aí não resolve nada, a não ser que o Features Extra ou o C-Tools, aí já conseguem. Há um módulo que é o, não sei se é o Boxes, se é o Spaces, que já transforma os vossos blocos, ou o Context, é o Context, que vocês conseguem configurar os blocos e esses blocos acabam por ser exportáveis. E agora, eu ia mostrar uma pequena demonstração de como é que isto é. É um giro estarmos aqui a falar disto no abstrato, mas se vocês não virem, se calhar não percebem nada do que é que eu estou a falar. Portanto, eu tenho aqui um site que, como dá para ver aqui por cima, é a minha versão de desenvolvimento. Portanto, eu tenho aqui um site que fiz hoje. Esta é a minha versão de desenvolvimento, que é o firstmut.com, que basicamente seria para conseguir acompanhar todos os cães dos presidentes dos Estados Unidos. Este aqui é o Bolo, que é o cão d'água português do Obama. Já agora também podem ficar de fora, porque este aqui é o Barney, que é era o Scottish Terrier dos Pérez, deve ser ainda, o Scottish Terrier do George W. Bush, e são dias que não vale a pena falar mais. Portanto, eu tenho este site que eu quero seguir os cães do Presidente. Tenho uma coisa que é que eu fiz. Fiz um content type, que é o aqui este, o dog. Neste dog fiz alguns campos fiz um, que é a imagem, e tenho, para aquela imagem grande, tenho um image cache, que é este large, que é o que apresenta esta imagem tão grande na primeira página. E agora, eu gostava de, o cliente só me pediu, faz um site que faça tracking dos cães presidenciais, eu fiz o site e agora estou pronto para lhe colocar isto aqui no site dele, onde instalei o Drupal, mas está assim, acabou de ser instalado. O que é que nós temos de fazer agora? Por um lado, temos de conseguir colocar lá tudo o que interessa. Isso normalmente seria feito através de um sistema de controle de versões. Eu não queria um repositório para esta coisa. Pelo que o que vou fazer é copiar mesmo. E eu vou querer copiar tudo o que está no Drupal dev site. Vocês conseguem ver aí ou preciso subir? Ok, com isto copiei todos os módulos que têm instalado e todos os temas. O que é que me falta? Falta-me toda a base de dados e falta-me as definições que tem de criação de quantum types, etc. Portanto, o que é que eu quero fazer? Quero primeiro passar todas estas coisas que fiz, giras, para o site do cliente. Tenho de ir aqui ao site Building, Features. Aí já agora, isto aqui é um módulo chamado Admin Menu, que evita que vocês tenham de andar por aqui assim, nesta parte de Minster, Site Building e Features. Quem não conhece este Admin Menu, a sério, instalem, vale a pena trabalhar com o Drupal com esta coisa. E agora, tenho que criar uma feature nova. Criar aqui Create Feature, portanto, vou-lhe dar um nome, que é o FirstMut. Aqui a versão vão ter a 6.x.0. Este URL do update XML, se vocês tiverem a correr um feature server ou tiverem a usar uma feature que é dada pelo Drupal, que é mantida no Drupal.org, por exemplo, podem ter aqui qual é o servidor que tem a versão mais utilizada do feature. Neste caso, nós não vamos fazer isso, portanto vou deixar tudo vazio. E agora, o que é que nós queremos meter dentro da feature? Uma das coisas que eu quero meter dentro da feature é este CCK, escolhi aqui o CCK e tenho aqui o dog image. E como vocês como podem ver, o que é que o feature me fez? Eu escolhi o dog image e ele automaticamente sabe que o dog image depende do image cache large e que precisa dos seguintes módulos, do feature, do image cache, do image field. Agora, o que é que há mais por aqui? Eu quero colocar lá. O image cache preset já foi escolhido, posso também ter explicitamente. E aqui no quantum type, aquilo ali era só mesmo o campo do CCK. Aliás, o que eu deveria fazer era o computador, deixa-me desligar isto. E este aqui. Porque o outro é que é a mãe de todas as coisas. Este aqui já puxou os outros anteriores que eu tinha colocado. Este aqui que é o dog, puxou automaticamente aquele da imagem e puxou todos estes campos que são necessários. E agora vou fazer download da feature. Ele dá-me um ficheiro que eu posso gravar no disco. E pronto, tenho um ficheiro. Agora, se fosse aqui ao features, devia ver aqui a feature. Não está aqui. E ainda não está aqui porque as features só passam a funcionar a partir da altura em que aqui instalam. Ou seja, agora já extraí a feature e agora aqui, se for ao site, ela já deveria aparecer por aqui. E aqui está nesta zona aqui do features, tem aqui o FirstMut, que eu já posso agora fazer enable, ativar. Como é que se diz fazer enable em português?
Ativando.
Ok, o que é que aconteceu agora? Isto agora está enable. E o que é que se passa de diferente? Será que mudei alguma coisa? Aparentemente não. Uma coisa que acontece interessante e é que é assim que o feature funciona. Se vocês forem agora à lista de módulos que estão no site, alguns por aqui, está o, está a feature. Isto porquê? Porque no fundo uma feature é um módulo. Vocês acabaram de criar um módulo, isto foi antes de geração de um módulo que inclui a definição em PHP de tudo o que vocês fizeram e que ao fazerem enable no outro interface, vocês basicamente ativaram esse módulo. Portanto, nós agora queríamos ir ao prod, íamos buscar aquela versão que temos. Isto também é outra coisa que é feito quando alguém quer fazer enable de um módulo, se fizer por através do brush, assim, dash n, sim. E ele automaticamente até vos seleciona todos os. Até fazem ele todos os módulos do qual ele depende. Se eu tivesse de fazer isto através da interface gráfica, eu tinha de andar lá a clicar com o outro até que ele finalmente me deixasse ativar a coisa. Ou então simplesmente escolhia o first month, carregava no OK, depois ele aparecia com um erro a dizer: tem isto, não é de ativar estas coisas. Olha, eu adoro isto, eu acho. Não posso parar de dizer bem deste sistema. Deste modo. E agora, temos aqui um site prod. Nada. Porquê? O que é que nós temos agora aqui, já no site? Temos, em termos de content types, já temos aqui o doc. O doc já tem os campos corretos. O image cache. Também me pego para chamar de mim. O image cache que não está ativado ainda. O problema que temos é, neste momento, já temos supostamente todas aquelas coisas, temos os nossos, o nosso site igual, em termos de módulos que são instalados, temos o que nós criámos dentro da base de dados, que supostamente também instalado, falta-nos uma boa parte da coisa, que é todas aquelas definições de content types e etc. que eu preciso neste momento colocar. Eu, se precisasse fazer isso, mais uma vez, no meu amigo Drush, o que é que eu quero fazer? Eu quero, neste momento, ser capaz de passar a minha base de dados do meu servidor de desenvolvimento para o meu servidor de produção. Igual. Isto acabou de copiar a base de dados de um lado para o outro. Eu sei que parece magia, daqui a pouco já explico como é que isto funciona. Porque agora o que me interessa é que isto agora já tem a base de dados correta. Portanto, todas aquelas definições que não estão dentro do features, como qual é o tempo escolhido e qual é o nome do site e os nomes foram passados para aqui. E agora também preciso das imagens. É isso, vou fazer brush assim. Isto é uma das coisas que me acontece muito. Pois é, que o meu utilizador é um bocado diferente do utilizador que corre o servidor. Então tenho que passar a vida a mudar o ownership dos fecheiros para validar os dados. Portanto, já tenho finalmente o meu site prod e o meu site de desenvolvimento sincronizados. E tudo isto, eu usei features para aqui, para nada. O cliente não gostou muito da forma como ele apresenta isto, porque ele estava à espera que estas imagens fossem pequenas. Infelizmente eu trabalho muito na base de especificações. Se o cliente não diz que quer imagens pequenas, eu vou ter a imagem que a mim dá a bola e se calhar pode ser grande. Então ele chegou ao pé de mim outra vez e disse: epá, aquelas imagens de 720 pixels que meteste na página de entrada são assim um bocado grandes. Portanto, faz lá a coisa um bocadinho mais pequena. E eu disse: tá bem. Ok. Vamos lá criar aqui um novo preset, que eu vou chamar small. Vocês já uma vez mexeram no image cache. Se querem mexer com imagens no Drupal, o image cache é daquelas coisas que é um must. Vou fazer scale a imagem e aqui o que me vai interessar é que as imagens tenham no máximo uns 100 pixels de altura. 150. Também é muito pequeno. Eu criei aquele image cache novo e agora vou aqui ao meu conteúdo. E na página de entrada vou, em vez de usar o large image, vou usar small image. O cliente não disse nada acerca da página principal do nome, portanto eu aqui vou continuar a deixar grande, mas aqui na página de entrada, que é onde ele me disse que a coisa estava bem já grande, meti estas imagens mais pequenas. E agora, como é que eu passo isto para o site do cliente? Vou ao site do cliente e repito exatamente todos os mesmos passos, a Cláudia já sabe. Vamos aqui ao Features, E o que é que vemos aqui no feature? State of a rhythm. Se clicarmos nisto, ele vai-nos dizer que o image cache largos continua na mesma. Está a ficar aqui por ser default. Está... Isto quer dizer que continua com a mesma configuração inicial. O content type também continua na mesma. Mas o CCK foi alterado. Aqui agora tinha uma opção que era isto, foi o cliente que fiz. O cliente é um capital. Então eu vou chegar aqui, vou fazer aqui para os components e voltar a meter a configuração que eu tinha, que é perfeita. Infelizmente, neste caso, apesar de às vezes o cliente ser assim, não é o caso. O que eu preciso mesmo é de recriar a feature. E aqui dá-me exatamente a mesma interface, 6.x1.1, e eu aqui sei que vou precisar da versão small também, coisa que acho interessante, porque ele não adicionou, estava aqui, pelo autor. Portanto, eu vou fazer download da feature, gravá-lo, e supostamente agora fazia commit para o sistema de controle de versões, mas como eu já expliquei, não fiz isso. O que vou fazer é substituir a versão que estava lá anteriormente com a versão mais recente. E vou aqui e ainda não mudou nada. Ainda não mudou nada, porque o que temos de fazer é fazer update do módulo. Portanto, o que aconteceu agora foi no sistema de ficheiros ficou a mesma situação que estava ainda há pouco, que é a base de dados tinha a versão anterior, mas agora no sistema de ficheiros está uma versão diferente. Portanto, nós vamos aqui, a parte do overridden, e vamos fazer reverse dos components, E supostamente agora, se eu for a um país, ele deve ser capaz de gerar as versões pequeninas que eu tinha criado. E o feature é assim. Com esta facilidade toda, que eu fiz uma versão muito simplificada para vocês serem capazes de seguir os meus passos, mas isto num site vocês podem até gerar N features. Portanto, a ideia é para cada área aplicacional vocês agrupam os componentes que estão indexados a isso. Portanto, para um content type vocês fazem uma feature para um content type e esse content type depois vão ter os image caches associados e as views que geraram para esse content type. Para outro content type diferente, que não seja diretamente relacionado, por exemplo, se eu tivesse aqui um content type de gatos, se calhar eu iria querer ser capaz um dia de separar o content type para cães, para outro site de cães que façam, e um site de gatos que faça separados e ser capaz de não ter que levar os cães e os gatos juntos. Pelo menos essa seria a ideia. Só uma coisa para explicar como é que esta história do Drush SQL Sync e do Drush R-Sync funcionam, se calhar vocês ficaram interessados nisto. São dois comandos de sincronização. O SQL Sync, como o nome diz, faz sincronização das bases de dados entre esta coisa aqui e esta coisa aqui. Eu já vou explicar o que é que esta coisa aqui é e como é que vocês configuram isto. E o R-Sync faz dos ficheiros através do sistema de R-Sync. O que é aquela coisa ali? Aquela coisa ali chama-se Drush Aliases. Vocês podem criar na vossa, no vosso user space um folder, uma diretoria chamada .drush, e aqui tem os aliases todos. Isto começa com um chamado servers aliases drush rc.php. Eu aqui tenho algumas definições. Portanto, este aqui é o alias default, que diz que o %files está no site default files e que o dump deve ser um ficheiro chamado de syncdump. E depois tem aqui uns servidores que são o... tem aqui o cilindro, que é esta máquina aqui, o guy, que é outra máquina diferente, e aqui aqui a dizer o guy e o local são, por acaso, na minha máquina, esta não é a minha máquina de desenvolvimento normal. O guy e o local são, não têm remote host nem remote user, porque não há remotes, trabalham no local. E o path, aqui esta Esta linha pattern está a dizer que este alliance é filho deste aqui, que tem aquelas funções mais básicas. Eu depois criei para aqui hoje mais dois alliances. Criei o alliance LXDev e o LXProt. O parent é o over, portanto, é dizer que estão instalados nesta máquina, portanto, não há nenhum remote host nem nenhum remote user, mas que de qualquer forma o pai deles é o default inicial. E a única coisa que difere é qual é o URL dele, localhost dev ou salinprod, salin deste. E o root, que é o sítio no vosso sistema de ficheiros onde está a root Drupal, o index.pa. Com estas duas instruções, vocês configuram o vosso site e a partir daí estão aptos a usar este SQL5 e este R5. Eu por acaso fiz mal quando fiz o R5. Isto aqui até acaba por escrever todos os ficheiros do Drupal e não apenas o normal, que eu geralmente uso com esta diretiva para só escrever a diretoria do diretório de ficheiros. Mas, felizmente, é por causa disso que eu tenho um script criado para automatizar isso. Portanto, já há muito tempo. Usei isto uma vez, já aprendi a escrever esta linha uma vez. E é isso. Perguntas?
Eu tenho uma. Isto é igual na versão 6 e na versão 7?
Na versão 6 e na versão 7, sim. O modo de funcionamento é igual. O que está interno acaba por ser mais ou menos o mesmo. A forma de usar é que acaba por ser diferente, porque no 7, sobretudo por causa deste modo ter aparecido aqui no 6, as pessoas começaram a tomar alguma importância ao uso de exportables.
E há uma série de coisas que são necessárias ser exportables, os blocos e as variáveis, são mesmo necessários, muito chato que não sejam exportables. Acaba por ser aquilo que eu gosto de vender isto, fiz como uma solução para conseguirem migrar facilmente a base de dados sem terem de se chatear a estar lá a escrever coisas no site do cliente, mas infelizmente se pela falta das variables, se não instalarem o StrongArm, e pela falta dos blocos, se não instalarem os CTools e o context que permitem que isso seja exportável, essas partes vão falhar no vosso site do cliente e isso vai se notar. Agora no 7, tudo vai ser exportable, tudo tem exportables, portanto o feature se vai suportar supostamente tudo o que há no Drupal. Mais perguntas? Bom. Fica a mensagem, usem features, usem o